Estamos de volta com o programa Empreendedores. Neste sábado, nós estamos conversando com o Otávio Cardoso. Ele é sócio da rede de escolas Topway, escolas de inglês. Ele já contou aqui pra gente que em 2004, ele e os dois sócios queriam colocar uma escola diferente, em que só se falasse inglês, utilizando uma nova metodologia. E é uma metodologia que até hoje, pelo que o Otávio nos disse, ainda é única no país. É a única escola de inglês onde se fala 100% em inglês. E aí o Otávio estava contando que, quando, na primeira fase da expansão deles, onde hoje eles estão com 25 escolas, eles só admitiam como franqueados pessoas que tinham passado pela Topway. Ou ex-alunos, ou ex-funcionários, alguém que já tinha tido um contato direto com a cultura e com a metodologia da escola. E agora eles entram numa nova fase, uma fase de abrir essa rede de franquias para pessoas de fora. Criaram todo um manual, uma regra, um modelo de franquias que vai acelerar a expansão da Topway. E aí, Otávio, a gente está num ano, um ano de que está gerando muitas dúvidas, né? Um ano que está gerando, as pessoas estão começando o ano, será que eu invisto, será que eu não invisto, o que eu faço, o que eu não faço, porque é um ano que todo mundo está vendo que tem setores expandindo, mas tem setores retraindo. É um ano que a gente está dizendo que é um ano de crise, né? 2016 começou com esse estigma. Como é que vocês planejaram essa expansão, tendo em vista esse cenário econômico que está se desenhando neste ano?
Em relação à crise, nós escolhemos não fazer parte dela. Entendeu? A gente fez uma opção consciente de não tomar parte na crise mundial, né? Uma crise que está acontecendo. A Shell demitiu 10 mil funcionários, a lucratividade da Shell caiu 98%, o Walmart fechou 146 lojas nos Estados Unidos. Ou seja, o primeiro recado que eu dou para o empreendedor, para a pessoa que tem esse ímpeto, não se deixe abalar psicologicamente pela crise. A gente sabe que existe, nós temos consciência de que estamos vivendo uma crise econômica mundial, uma crise institucional muito forte no Brasil, mas isso é uma coisa. A outra coisa é a postura que nós resolvemos assumir diante desse momento. A gente foi buscar ferramentas para dar jeito nisso, sabe? A gente foi buscar formas e sentou e, cara, a gente vai ter que inventar recursos. Acabamos contratando um executivo da área comercial para nos ajudar nisso. Uhum. Sabe? A gente está desenvolvendo estratégias, novos produtos, novos jeitos de abordar o aluno. A gente está buscando formas de burlar essa crise. A gente podia muito bem ficar sentado e dizendo: ah, tá tudo ruim, ótimo, vamos chorar aqui debruçado sobre o nosso joelho. E a gente precisa parar disso aí, a gente precisa sair dessa postura vitimista. Existe a crise, vamos chorar. Não, cara. Existe a crise, vamos partir para cima dela.
Mas vocês percebem que nas escolas, pegando o exemplo aqui de Criciúma, da escola, né, que da franquia que tem aqui em Criciúma, há um impacto na matrícula de alunos, no interesse? Vocês percebem? Às vezes o impacto não precisa nem ser negativo, né? Às vezes o impacto é positivo, porque eu tenho uma crise, eu preciso me preparar e o inglês vai me ajudar. Alguma coisa nesse sentido.
No nosso caso é mais ou menos isso que está acontecendo. A gente não está matriculando menos, nós estamos matriculando um pouco acima do patamar do mesmo período no ano passado.
Uhum. Né? Nada extraordinário, mas um pouco acima.
Um pouco acima da média de matrículas do mesmo período no ano passado. E a gente não está sentindo, nós não estamos sentindo, sabe, o peso da crise, ou pelo menos aqui em Criciúma, né? Pessoas cancelando e tal. Esse ano, inclusive, eu estou me afastando das unidades em particular e me dedicando mais à marca frente a esse nosso projeto de expansão e tal, né? Então eu estou me afastando das unidades individuais e me dedicando mais à marca, à postura e às políticas da marca. Mas localmente dá para dizer que não, que a gente está matriculando bem, enfim, o nosso setor não está sentindo isso. Inclusive, o setor de franquias, no ano passado, cresceu 9%. Uhum. Né? E a gente fala que as franquias de educação, elas são filé mignon do setor, da economia, desse setor. Franquias, o setor educação, o produto educação, é um produto muito bem visto. Então, o mercado de franquias está a pleno vapor.
Quantas escolas novas vocês pretendem inaugurar esse ano nesse projeto de expansão?
Esse ano a gente ainda está, né, nessa fase de conclusão do projeto de expansão. As escolas que vão abrir esse ano são as que já abririam. Mas assim, eu vou te falar da nossa meta dos próximos 5 anos, certo, que é abrirmos 100 escolas nos próximos 5 anos.
100 escolas.
100 escolas.
Vocês já determinaram um padrão de cidade, que tem um perfil para receber uma escola Topway? Existe um padrão em tamanho? Existe um padrão de modelo econômico da cidade?
É, o modelo econômico, assim. As cidades elas precisam ter, no mínimo, uma universidade. Uhum. E 100 mil habitantes.
Certo.
Menos do que isso, a gente abre o que se chamam micro franquias. É uma franquia simplificada, ela vai oferecer o mesmo produto, só que ela não vai ter as mesmas demandas de uma cidade, de uma escola em uma cidade maior, em termos de infraestrutura, etc. Então nós vamos ter, para cidades acima de 100 mil habitantes, com pelo menos uma universidade, o perfil agrário, né, uma cidade assim, ó, de agronegócio, é menos interessante do que uma cidade industrial,
uhum,
né? Uma série de fatores. Então as cidades elas têm que ter um perfil mais industrial, ter pelo menos uma universidade em torno de 100 mil habitantes, a partir de 100 mil habitantes.
E o perfil do franqueado? Vocês também determinaram um perfil desse franqueado?
Temos um perfil de franqueado e esse é bem complexo. Não vou conseguir definir aqui em uma, uhum, entrevista, mas sim, existe um perfil. A pessoa ela tem que ter um ímpeto empreendedor e ela tem que entender como é que funciona o negócio de franquia. Porque franquia, sim, o cara é bom, eu tenho um ímpeto empreendedor, eu quero ter o meu próprio negócio, mas ele vai ter que obedecer a certas regras. Ele não pode chegar na linha de frente e fazer tudo ao seu bel prazer, uhum, do jeito que ele entende que tem que ser, entendeu? Então, ao mesmo tempo que a pessoa terá o seu próprio negócio, ela terá que seguir regras. Há quem veja isso como ruim, mas pessoas que se deram muito bem no ramo de franquias, eles dizem, eu adoro isso, porque eu não preciso me preocupar com formatar produto, eu não preciso me preocupar com a comunicação visual, com nada, vem tudo pronto, eu só tenho que baixar minha cabeça e vender.
Uhum. E são 25 escolas que vocês têm hoje, né, a Topway? Quantos alunos nessas 25 escolas?
Hoje, em torno de 8 mil, não tenho esse número preciso para agora, em torno de 8 mil alunos, mais ou menos.
Tem uma média de assim, uma escola para se tornar viável, para ter um ponto de equilíbrio, tem que ter tantos alunos? Não tem também, depende do
custo local, porque, por exemplo, há cidades em que, por exemplo, um custo significativo quando vai se abrir um negócio é o aluguel.
Uhum.
Né? O aluguel é um valor, e isso oscila de cidade para cidade. Custos de mão de obra, em cidades onde a mão de obra é mais barata ou mais cara que em outros lugares. Então, mas existe um estudo nesse sentido, a gente faz, ó, eu tenho interesse em abrir uma escola na cidade de, sei lá, enfim, né, na cidade X.
Uhum.
A gente vai antes fazer todo um estudo do modelo econômico daquela cidade, médias de aluguéis, média salarial, custos de implantação, e a partir disso a gente define quando vai ser o ponto de equilíbrio da empresa. Mas eu diria assim, ó, uma escola hoje com, sei lá, 100, 150 alunos, ela já equilibrou as contas e a partir dali é lucro.
E essa tecnologia inserida no ensino de inglês, né? Porque vocês têm material didático, livros, normal, mas também tem o acesso a esse conteúdo online, vou chamar assim,
online,
na parte,
né,
digital.
Isso.
E agora vai para um aplicativo, um game.
Uhum.
Como é que a tecnologia é inserida? É pelo perfil da faixa etária do aluno de vocês ou é porque isso é importante para o processo educativo?
Nós desenvolvemos um aplicativo que atinge o nosso público. A gente não se distanciou do nosso público-alvo hoje, né? Média de, uhum, 23 anos, então ele é um aplicativo, é um game, mas não é infantil.
Uhum.
Né? Não é uma coisa com uma temática infantil, não. Ela tem uma temática adulta, a pessoa segue aprendendo, enfim. Mas nós não nos distanciamos do nosso público. Ele tem as versões online e offline. O aluno, tipo, que se ele está em uma região que tem internet boa, ele pode fazer online. E não consumir espaço, né? Não carregar o aplicativo no seu aparelho. Ah, mas vou para a praia, vou para um sítio, não tem internet. Baixa o modo offline e segue fazendo. No primeiro, uhum, contato com o servidor, ele atualiza todos os dados e a gente tem como saber se o aluno fez, se não fez, o que fez, quanto tempo ele ficou com o aplicativo aberto. Enfim, a gente tem como fazer todas essas estatísticas.
E é necessário tu cumprir essas etapas para ir para a aula? Como é que funciona isso?
É necessário. O aluno ele tem que passar... Assim, são coisas leves, né? Hoje, uhum, pelo menos a versão gamificada ainda mais, ficou mais leve ainda, ficou mais tranquila ainda, mas o aluno ele tem que passar por certas etapas. para poder, enfim, para poder participar da aula, com proveito.
Aula online está nos planos também? Não.
A gente tem o desejo de criar um esquema de ensino à distância. Hoje, os estudos hoje são só para qualificação do nosso pessoal.
Certo.
Na primeira etapa serão... A gente quer oferecer aulas online para os nossos colaboradores, para dispersar essa, sabe, o padrão top aí por todas as escolas, nivelar todo mundo, deixar todo mundo com o mesmo nível de qualificação. No futuro, sim, no futuro aulas online e daqui a pouco um aplicativo online também.
Nessas 25 escolas, quantos funcionários vocês têm?
Em torno de 400 funcionários.
400 funcionários. Tá certo, a gente conversou no programa Empreendedores de hoje com o Otávio Cardoso, que é sócio da rede Topway Escolas de Inglês. Otávio, muito obrigada pela tua participação aqui no programa Empreendedores.
Obrigado a ti, André, sempre um prazer estar aqui. Eu quero deixar um abraço para todo o pessoal da Topway que está te ouvindo hoje online por esses recantos do sul do Brasil. Aí.
Tá certo, então. Um abraço então para todo mundo da Topway e para você também que nos acompanhou neste sábado. No domingo tem reprise do programa Empreendedores às 10h30 da manhã. Eu conto com a sua audiência mais uma vez. Um abraço, obrigada.